como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade ao nosso estudo desse livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 9, No Lar da Bênção. Nós encerramos o programa passado quando nós soubemos, quando foi falado, onde estava o Júlio. Júlio é uma criança que desencarnou. E é bom esse capítulo, muito interessante, que no primeiro momento ele nos dá assim, um banho de água fria, principalmente para as pessoas que afirmam e acham indevidamente que quando uma criança morre, ela vira um anjinho. Ai, morreu, tadinha, mal chegou na Terra. Porque nós temos uma tendência a divinizar uma criança quando ela desencarna. E nós temos que ter um olhar para a criança. A criança, ela é um espírito. Sabe-se lá que espírito é aquela criança. E se ela desencarnou na infância, ela não é inocente. Não existe vítima inocente. A não ser que a mãe negligenciou. Mesmo se a mãe tenha negligenciado, aquela criança está
lei,
naquele,
né,
cabimento da lei. Todos nós estamos no cabimento da lei.
Isso, Berenice, vai dando uma segurança muito grande, né? Que por pior que seja a situação, nada escapa do amor de Deus, né? Nada escapa. Então isso aí vai dando uma... A gente vai dando uma mobilidade melhor na nossa vida, né? Uma confiança, uma esperança, né?
Exatamente. Então nós temos que ter uma visão adulta. Isso. Adulta no sentido de... realista,
amadurecida, né?
A criança, ela vem nesse formato de criança até para nos sensibilizarmos. Porque se já nascêssemos já adultos, a gente teria um problema de rejeição muito grande. Tem um filme que aborda, que o nome é Benjamin Button. É um filme muito interessante porque mostra uma pessoa que nasce idosa. E aí ela vem rejuvenescendo até entrar no útero.
Gente.
É muito interessante, porque às vezes, eu me lembro quando eu era pequena, eu vi o Chico Anísio naquele programa que ele tinha, que era Chico City. E ali ele falou que ele não concordava com Deus. Olha, eu era pequena e isso ficou gravado. Que ele não concordava com Deus porque nasce bebezinho, demora um tempão e quando morre, que conhece a vida, morre
melhor.
Doente, morre na decrepitude de ser idoso e tal, que ele ia sugerir, quando ele estivesse com Deus, para a gente nascer velho e morrer bebê. E aquilo ali, eu fiquei assim, meio impactada com aquilo. E não é que alguns anos atrás lançaram esse filme, que é Benjamin Button, que é até com Brad Pitt. Então, ele nasce, na hora que ele nasce, a mãe abandona ele, porque ele é uma aberração, ele nasce idoso, mas um idoso assim, todo encarquilhado, já todo o corpo assim, totalmente em decrepitude, entendeu? Ele é um... E o idoso vai geralmente diminuindo de tamanho, né? Então, ele fica praticamente no tamanho de um bebê, mas com aquele aspecto e tal. E aí, a mãe abandona... E uma senhora fica com pena e vai cuidar dele. E no passar dos anos, ele vai rejuvenescendo e ele morre bebê. Mas olha só, a filosofia é a mesma. Só que Deus é tão sábio que faz com que a gente desencarne pensando, avaliando e se desprendendo da matéria. Que a gente analise que é uma transição, que aquele corpo não é nosso, ele serviu de um instrumento. E se fosse ao inverso, conforme o Chico Anísio sugeria, nós morreríamos...
A dor seria muito maior.
Não, e nós morreríamos na imaturidade, sem entender.
Exato.
Nada da vida. Absolutamente nada.
A gente ia até perdendo, né?
Exatamente.
Com tanto das experiências, tudo isso.
Exatamente,
né?
Porque o Brad Pitt, que ele tem uma maturidade, aí ele vai, com o passar do tempo, se comportando como adolescente, como criança, e ele sai da vida sem ter aprendido nada. Né? Então, é assim, é muito interessante. E também nós temos que desmistificar essa situação. Morreu um anjinho. Virou um anjinho, virou uma estrelinha. Ninguém vira estrelinha, ninguém vira anjinho. Quando nós desencarnamos, nós estamos desencarnados. Continuando a vida, nós estamos mais vivos do que nunca. Porque o oposto de morrer não é viver, é nascer. A gente nasce, a gente morre. A gente nasce, a gente morre. Quando a gente nasce, a gente vive. Quando a gente morre, a gente vive. Porque só há vida e vida em abundância. E o Júlio, ele desencarnou aí entre 8 e 10 anos, e ele está perturbado, sim. Por quê? Porque ele é um espírito. Ele é um espírito que tem compromissos do passado. Ele é um espírito que já foi suicida do passado. Esse desencarne dele, dessa forma aflitiva, afogado, tem um porquê. Ele não é vítima inocente.
Exato.
Deus não estava distraído quando ele desencarnou. E ele está aí nesse processo de revolta, está nesse processo de angústia, insistindo para voltar para casa todos os dias. Ele está num estado realmente de perturbação, mas acolhido.
Acolhido, exatamente.
E aí o André Luiz fala: cercamo-nos do berço largo em que descansava. O menino lançou-nos um olhar de atormentada desconfiança, mas, contido pela ternura da irmã que o assistia, permaneceu mudo e impassível. E aí o ministro pergunta para ela o seguinte: o Júlio ainda não se mostrou em condições de partilhar os estudos com os outros? E a Blandina fala: não. Aliás, os nossos benfeitores Augusto e Cornélio, que nos amparam frequentemente, são de parecer que Júlio não conseguirá adquirir aqui qualquer melhora real antes da reencarnação que o aguarda. Traz a mente desorganizada por longa indisciplina.
E aqui é uma coisa muito interessante, né, gente? Que é a indisciplina do espírito. Porque, na verdade, a gente reencarna para ser educado, né? Para educar e tudo. Então, será que o Júlio, naquele períodozinho que ele teve, ele recebeu valores educativos? Porque a gente, às vezes, acha que educar é castigar, né? Então, coitada da criança, vai ser castrada, vai ser tolhida. Eu estou lembrando, e a gente já falou sobre isso, né? Desse programa de culinária, que a Bela, que é Frei Gilberto Gil, né? Ela foi uma atriz. E ela falava lá do excesso de chocolate, do excesso de açúcares, né? Os vícios que isso vai trazendo e tudo isso. E aí era sobre criança. E ela colocando assim, como é que se educa, assim, como é que faz, né? Que se educa e tudo isso. E que quando vai aniversário com a filha, então ela negocia mais ou menos, né? Você come dois brigadeiros e come mais isso. Então ela ia trocando. Aí a pessoa que estava lá, a atriz estava lá, falou assim: ah, mas eu não tenho coragem de fazer isso. Aí ela foi fantástica. Assim, não, eu estou falando como eu educo a minha filha. Agora, cada um, né, faz o que acha melhor. Então, observa só, né, como é a questão. E a gente observa a filhinha dela, assim, feliz, sabe, entendendo as coisas. Teve, inclusive, um dos programas, ela levou a menina e a garota conhece pelo cheiro. Não, isso é coentro, isso é isso. Então, aquela forma de já levar uma valorização, uma condução. Agora, vamos lá pensar, Berenice, é fácil?
Pois é, não é. E aqui nós estamos vendo que é um espírito que traz a mente desorganizada por longa indisciplina.
Exatamente.
Aí vamos supor, essa criança nasce e a família continua ainda alimentando a indisciplina.
Isso.
Ah, não, mas é porque ele não tem essa característica. Isso. Olha, então avalie. Será que não é justamente isto que ele precisa? Exatamente. Não é de limites que ele precisa, de métodos que ele precisa? Então, nós não podemos generalizar.
Uma vez, Benedito, o doutor Herman colocou, olha que coisa séria, que há espíritos que estão pela primeira vez tendo uma noção de vida e família organizada. Aí ele disse, ué, aí vem aquela questão, né? Ué, mas essa altura do planeta é a primeira encarnação? Ele falou assim, não, são espíritos que vieram de países que têm essas ideias libertárias, de muita liberalidade. Aí reencarna no Brasil, né? Um país em que vai ter que ter trabalho, vai ter que ter luta, né? E que essa noção de família tem a ver com uma questão religiosa, a gente é mais ou menos organizado em termos disso, então, para eles é uma coisa difícil, mas é necessária.
É. Olha, eu tenho uma amiga que ela tem, na época era adolescente, o filho dela, e ele estava dando muitos problemas, muitos trabalhos e tal. E às vezes, eu até já uma vez eu ouvi o Divaldo falar sobre a Joana de Angeles, a esse aspecto. Às vezes nós queremos chegar junto do jovem, nos adequando à linguagem e ao comportamento dele. Isso. E a Joana de Angeles fala que não é bem assim. Né? E aí essa minha amiga, ela perguntou para mim, eu conheço muita gente e ela sabe que eu conheci uma determinada pessoa que tinha piercing, era tatuada e tal, mas era uma pessoa super tranquila. Ela falou, poxa, não dá para você falar com a fulana para conversar com o meu filho, porque ela tem assim um visual que eu acho que vai deixar ele confortável e tal. Eu falei, olha, tá bom, mas primeiro pergunta ao seu filho se ele quer conversar. Ah, mas ele vai querer. Eu falei, mas pergunta. Aí perguntou, aí ele não sabia quem era e tal, aí ele viu a pessoa, aí falou, ah, não, muito esquisita, cheia de tatuagem.
Olha só, olha que interessante, né?
Então, o que ele estava aqui? Eu falei, olha só, o que seu filho está querendo é assim, me bota limite. Exato. E aquele livro, se eu não me engano, é O Vereda Familiar, do Raul Teixeira, pelo Espírito
de Brito.
De Brito, ela diz que ela foi uma grande evangelizadora. Isso. Da área de São Paulo, e ela desencarnou, e ela fala que ela recebe muitos adolescentes no mundo espiritual pedindo para ela escrever para os pais. Exato. Para os pais serem firmes. Isso. Para os pais darem limites. Uma outra coisa, eu acho que eu até comentei outro dia isso aqui, eu assisti aquele documentário daquela cantora Amy Winehouse. Isso. E foi interessante porque, assim, ela tinha duas amigas que filmavam muito, desde quando elas eram adolescentes. Exatamente. E aí tem uma hora que no filme, ela adolescente, ela fala para a mãe assim, mãe, seja mais, pegue mais no meu pé, seja mais dura comigo, você me dá muito mole. Ela fala lá nas linguagens dela. Então, ela estava falando quando ela era adolescente.
Que é a hora em que o espírito está assumindo o corpo, né?
Exatamente.
Assim, a reencarnação totalmente, que está solicitando aquilo, né, gente? Isso. Porque é interessante, gente, porque assim, eu vivi isso, né, com o Gustavo. Muitas vezes, a reclamação deles é como se fosse assim, tem que reclamar porque eu sou adolescente. Uma vez, o Weber deu uma dura nele, falou. Aí ele respondeu, né? Porque sabe como é que é adolescente? É, respondeu, não, porque é um absurdo, porque é meus direitos, tudo isso. Aí aquela coisa toda. Aí o Weber colocou lá um limite. Aí depois ele não viu o que eu vi, sabe? Ele passou assim, pra abrir a geladeira, mas com risinho. Assim, aquele risinho assim, tô contente, sabe, tá contente? Aí eu tô falando assim, olha, vou fazer, porque ele se aborrece assim, olha só. Ele na sua frente, é claro que ele não ia falar que tá certo, mas tanto ele não fez a coisa, ele tá com risinho, tipo assim, estão cuidando de mim.
Exatamente.
Não é?
Exatamente. Então nós estamos vendo que o Júlio tá numa situação muito delicada. Ele está num isolamento, mas sendo acolhido, e os mentores de lá percebem que ele não tem condições para estudar com os outros. E a Blandina fala, né, que o Augusto e Cornélio, que nos amparam frequentemente, são de parecer que ele não conseguirá adquirir aqui qualquer melhora real antes da reencarnação que o aguarda. Traz a mente desorganizada por longa indisciplina. É um paciente difícil. Felizmente, dispomos da cooperação de nossa devotada Mariana, que o adotou por filho espiritual, até que retorne ao lar terrestre. Foi preciso separá-lo neste quarto, tamanha gritaria que se entrega por vezes. Então, lá o tratamento está vendo o espírito.
Ele era um menino birrento, né?
Exatamente.
Esses que gritam, gente que não gosta de ser contrariado, né? E isso. Ali ele estava separado, porque, olha só, gente, é muito interessante, tá falando da criança, mas é da gente, né?
Exatamente.
Quantas vezes eu não aguento uma ideia diferente, né? Não dá para ser contrariada. Eu começo a gritar, a brigar, a achar que porque o outro pensa diferente, ele é meu inimigo, ele me quer mal, né? E aí, nessa hora, aqui no plano espiritual, a gente está até a facilidade, está misturado. Mas se isso acontece na vida espiritual, eu vou ficar isoladinha no lugar.
Exatamente.
Até aprender a ter educação, né?
É. E é interessante a metodologia que eles usam lá, que é essa metodologia que não é de castigo, mas de disciplina. Exato. Olha só, você não vai ficar com os seus amiguinhos da sua idade porque você não tem condições. Isso. Então, o que nós temos para te oferecer? Um quarto separado para você. Você está gritando, você está desestabilizando, então você fica aqui até você pensar e organizar a sua mente. Então, é uma metodologia que esses espíritos usam, orientando também para a gente usar exatamente essa situação. Não dá para a gente ficar cedendo às crianças. Elas nasceram justamente também para elas serem educadas. Ah, mas vamos tolir. Olha, aí depende se você acha que educar, que se colocar numa disciplina é tolimento, então vai ser. Se você ver desta forma, sim. Mas nós temos que ensinar. Muitas vezes nós preparamos toda a casa, toda a família para receber um bebê. E acaba que esse bebê vai crescendo e se torna, assim, um tirano. Porque tudo fica em torno dele. E a gente tem que explicar, não, agora é a hora da mamãe.
Exato.
E às vezes algumas mães, eu acho engraçado, que falam assim, se tiver uma maçã podre, a mãe parte, come o lado podre e dá o bom à criança. Mas será que é para isso? Se o lado é podre, deve ser jogado no lixo e o bom repartido entre a mãe e a criança. Porque senão nós vamos educar e mostrar para a criança que o mundo vive ao seu redor.
E a vida vai ensinar que não é. Na verdade, a gente está preparando uma grande cadeia de sofrimento para aquele espírito, né?
Exatamente.
Porque na vida de relação as coisas não funcionam assim.
Exatamente. E a gente tem que ensinar a criança o seguinte: olha, agora é a hora da mamãe.
Exato.
Você já fez isso, a mamãe falou, agora a mamãe vai se divertir um pouco, agora é a hora da minha hora, é a hora do meu descanso, agora é a hora da minha alimentação, agora é a hora disso, agora vai ser a hora da vovó, se tiver um idoso em casa, agora nós cuidamos de você, agora vamos cuidar da vovó. O papai está doente, vamos cuidar do papai. Uhum. Porque aí você vai educando a criança, ela interagir na família.
Espaços.
Exatamente. E ela participar na promoção da saúde, na promoção da organização, da promoção da limpeza. Ela vai participando da criança.
Eu vi um videozinho que me mandaram de um garotinho dando a refeição, né, para uma vovó cadeirante. Gente, mas ele ia com cuidado, ele ia com tanto cuidado que quando caía um pouquinho de comida, ele pegava, limpava.
Isso.
Aí eu falei assim, gente, que educação. É claro que é uma alma dócil, mas é claro que essa alma foi educada para isso, né? Então,
exatamente.
Que beleza, que trabalho bonito. E com muito carinho, ele ia fazendo aquilo,
isso.
Né?
E muitas vezes, quando tem um idoso em casa, ou quando tem uma pessoa doente em casa, a primeira coisa que a gente faz é afastar as crianças.
Exatamente.
Elas vivem como se aquilo não pertencesse a elas. Tem que pertencer. Tem que falar, a gente tem que falar dos problemas. Eu tenho uma amiga que ela teve um problema financeiro muito grande. Eu falei, olha, ela veio conversar comigo, eu falei, olha, eu sugiro você conversar com seus filhos. Ah, mas isso não é assunto para eles. Eu falei, claro que é. Você não vai entrar no detalhe, nas grandes questões, mas que precisa da participação dele, Claro que precisa. Olha, vamos todos economizar. Então, você vai economizar disso, vamos economizar aquilo. Ela tinha uma pessoa que fazia a faxina. Ela, olha, vou dispensar essa pessoa, agora cada um vai fazer a sua faxina. Então, você tem que... porque nós, muitas vezes, queremos ser as heroínas, né? E depois e reclamamos. Conta, né? E reclamamos do outro que não valoriza o nosso ato de heroísmo.
Exatamente.
Né? Bom, e aí o Clarencio pergunta... Mas não tem recebido tratamento magnético aconselhável? E a Blandina responde, diariamente recebe o auxílio necessário. Eu mesma sou a enfermeira. Passes e remédios não faltam. Não tem um livro de André Luiz que ele não oriente a oração e o passe. Nós não temos noção do que significa o passe. E muitas vezes a gente vai receber aquele passe que parece que a gente está recebendo assim, ou nada, né? A gente nem se liga. Quantos de nós...
O passe passa, né?
É. A gente... Quanto de nós, assim, desperdiça aquele momento?
Uma companheira riu, né? Eu rio muito com ela, que eu falo assim, eu vim de uma cidade espírita. Então eu falo assim, gente, eu já tomei tonel de água fluidificada. Aí eu falo, uhum. O copinho de 50 ml ao longo do tempo. Aí ela falou assim, você sabe, Deusa, que a partir dali eu comecei a pensar na água fluidificada que a gente toma. Eu falei assim, claro, gente. Aquela aguinha que tá ali não é para matar a sede, não. A gente até avisa, né? Que tem gente que às vezes toma dois, três copinhos. Gente, é um copinho para cada um. Se quer água, vai no bebedouro, vai em outro lugar, né? Mas, na verdade, assim, são recursos que a gente recebe e que, às vezes, até eu tomo água fluidificada já conversando com outro, já sai a minha cabeça da reunião e ali é uma complementação de tratamento e é tratamento espiritual.
É interessante. Assim, eu faço o evangelho na minha casa todos os dias. E eu faço no meu quarto, então eu tenho uma garrafinha, que aí eu troco a água, eu chego muito tarde de noite, então eu peço para a moça que trabalha lá em casa, ela troca a água no final do dia. Aí de noite eu faço o evangelho, fluidifico a água, aí bebo a água de noite, aí de manhã quando eu acordo, aí eu tomo o resto da garrafa.
Exato.
Porque eu já estou tomando já para me preparar o remédio do dia.
Exatamente.
Então, nós temos que usar esse recurso, porque esse recurso nós aprendemos. Nós, quando estudamos essas obras, nós estudamos para aprender e vivenciar, colocar em prática o máximo que a gente puder. E aí o Clarencio faz uma pergunta para a Blandina. E a irmã conhece o caso em suas particularidades? E ela responde, sim, conheço. Eulália tem vindo até nós. Lastimo que a mãezinha, que é a Odila, de nosso doente, que é o Júlio, né? Então, lastimo que Odila, a mãe do Júlio, não esteja em condições de ampará-lo. Creio que o concurso dela poderia insuflar-lhe novas forças. Entretanto, com exceção da irmãzinha que se lembra dele nas orações, ninguém mais da família o ajuda.
Olha que coisa séria, né? Como é que a gente tem que ter foco? Porque, na verdade, nesse momento da desencarnação, e a gente aproveita e fala para as mães, para os pais, né? Nós é que seríamos os bons instrumentos para isso. Porque a lei, não é porque a gente é um bom instrumento técnico, não, mas é pelo amor que a gente tem, pelo desejo de ver aquele ser bom, aquele ser bem, né? Aquele ser muito bem. Mas se a gente não guardar um pingo de equilíbrio, a gente vai ser o qual é o Odila. Que tem o amor, mas o amor desequilibrado não vai ajudar ninguém. Vai virar paixão, vai virar desespero, né?
Isso também é importante para a gente desconstruir aquela ideia... De, ah, o fulano morreu, ah, mas ele está lá com meu avô,
exato.
Ele está lá com o papai. Não é bem assim. Se tiver condições, ok. Agora, fazendo uma análise, assim, dessa situação, lembra que a Odila, ela está obsidiando a Zulmira, que é a madrasta de Júlio, por ter negligenciado e o Júlio ter morrido afogado? E ela está falando, meu filhinho amado, meu filhinho amado. Ora, se é o filhinho amado dela, por que que ela não está junto dele uma vez que ela está desencarnada também? É porque o amor dela está completamente desequilibrado e há um motivo real. Quando ela fala meu filhinho amado, há um motivo real por trás disso que nós abordaremos no nosso próximo programa. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.